A Prefeitura de Uruçanga recebeu do Ministério Público um pedido de informações sobre uma possível irregularidade em atendimento na Secretaria Municipal de Saúde. A prefeita imediatamente determinou a abertura de uma sindicância para apuração dos fatos. E para detalhar essas informações, temos o prazer de receber o assessor jurídico da Prefeitura. Está conosco o advogado doutor Ramires Zomer. Como vai, doutor? Prazer em revê-lo. Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a toda a equipe da Rádio Marconi. Um bom dia muito especial a toda a nossa audiência qualificada que nos ouvem pela rádio, pela internet, todos os meios de comunicação. Tudo bem.
Bom recebê-lo aqui, doutor. Doutor, é claro que esse é um assunto importante, sensível, não é verdade, mas dentro do que é possível a gente externar. O que levou essa administração a instaurar essa sindicância no que diz respeito à área da saúde?
Bom, Joel, é preciso fazer uma contextualização de alguns fatos, né? Início do mês de março, tivemos aí a informação de que alguns documentos estariam circulando em redes sociais a respeito de irregularidades na ordem da fila do SUS. Né? E esses documentos eles circularam e chegaram até o Paço Municipal e ficamos perplexos com essa informação, né? Com essa notícia de que teria uma possível irregularidade. E tão logo se teve ciência da existência dessas informações, começamos aí algumas conversas. Na época, o então secretário, ele oficiou a prefeita para que fosse feito um procedimento, né, a abertura de uma sindicância, e em paralelo, né, quase que concomitantemente também, chegou então um pedido de esclarecimentos vindo do Ministério Público. Né? Uhum. Então, a partir desse pedido do secretário da época e a partir desse pedido de informações do Ministério Público, a prefeita, ciente da existência de irregularidade, determinou a abertura da sindicância para que fossem os fatos apurados e devidamente esclarecidos. Uhum. O que é uma sindicância? Para que ficar bem claro, né? A sindicância ele não é um processo punitivo. A sindicância é um processo em que se apura a existência de autoria, se teve algum servidor que fez alguma coisa, ou se apura a materialidade, a matéria, a prova documental para isso. Então, a sindicância, digamos que é uma espécie de um inquérito, é uma espécie de investigação que tramita dentro da própria prefeitura. Né? Então, a partir do momento que a autoridade ela tem o conhecimento da existência de alguma irregularidade, independente de qual for, tem o dever funcional de instaurar um procedimento. Né, instaurar a sindicância. Sob pena de não fazendo, vir a responder pessoalmente. Então, diante dessas duas situações, né, um pedido do secretário e a informação do Ministério Público, né, foi instaurado o procedimento para que seja apurada a existência ou não, né, dessa irregularidade. Uhum. Né, nós não sabemos. Né, existem indícios, existem falácias, existem rumores, mas não tem uma prova material, uma prova concreta que indique que teve ou não uma burla na ordem da fila de espera do SUS.
Doutor, então é possível dizer que a sindicância ela foi aberta já antes mesmo da sugestão do Ministério Público?
Na verdade, o ofício encaminhado à prefeita foi antes da sugestão. O Ministério Público não sugestionou a abertura de sindicância, para que fique bem claro. Ele pediu informações.
Informações.
Ele pediu informações, tá? Ele não sugeriu a abertura. Ele pediu informações a respeito de possível irregularidade, né? Como o Ministério Público ele pediu informações, opa, chegou uma informação ao Ministério Público, chegou uma informação do secretário, a prefeita, né, publicou uma portaria de instauração da sindicância. Então, para que ficar bem claro para os nossos ouvintes, tá, Joel?
Claro, claro.
O Ministério Público não pediu a abertura de sindicância.
Pediu informações.
Pediu informações, que é diferente, exatamente. Isso tem que ficar muito bem claro. E aí, a partir do momento que o Ministério Público pediu essas informações, e como eu falei, concomitantemente a um pedido do então secretário, foi instaurado esse procedimento, tá? Aí tem o trâmite interno, claro, ali para elaboração da documentação, encaminhamento para a comissão de sindicância, enfim. E essa portaria, salvo o melhor juízo, ela foi publicada no Diário Oficial no dia 14 de março, se eu não estou enganado. Uhum. Né? Mas esses documentos chegaram antes da publicação.
Doutor, o senhor falou algo a respeito, se é possível ampliar. Esses documentos chegaram ao passo de que forma? Pelo próprio secretário ou por outras mãos?
Chegaram extraoficialmente.
Extraoficialmente.
Extraoficialmente. Chegaram extraoficialmente.
Não, direto à prefeita ou não?
A sua equipe de governo.
de governo.
Sou a equipe de governo. Prefiro aqui não mencionar nomes, porque claro, são pessoas que possivelmente podem vir a ser inquiridas depois nessa sindicância, né? Uhum. Então, para que não prejudique os trabalhos investigativos, prefiro não comentar nesse momento, tá? Como eu falei, a sindicância é uma espécie de inquérito. Muitas informações eu não posso trazer para cá para que não prejudique a investigação.
Claro.
Né? Isso não é que eu queira me omitir de prestar algum esclarecimento, mas isso tem que ficar muito, muito claro. Imagina a situação, um delegado de polícia vindo a uma entrevista falando das provas que foram colhidas no inquérito. É. Então, isso não existe. Um promotor de justiça vem falar das provas que foram produzidas numa investigação.
Então, claro, também, isso não. Como também não impede de realizar algumas perguntas ao senhor e o senhor fica à vontade.
E aquilo que tiver ao meu alcance, claro, dentro da legalidade, eu vou responder.
Evidente. E é claro que existe, doutor, existe da mesma maneira que o senhor falou no começo, circulou e circula em redes sociais, em movimentação, foi tema ontem na tribuna por alguns vereadores, por isso eu baseio isso para fazer as perguntas. O secretário, por exemplo, porque ele levou essa informação, se é de conhecimento do senhor, né? A equipe da prefeita, isso antes da prefeita ter o conhecimento, ou a prefeita questionou o secretário sobre isso?
Pelo que eu tenho conhecimento, foi ele que voluntariamente levou a prefeita.
Ah, entendi.
Inclusive, isso foi oficiado por escrito.
Perfeito. É claro que é um tempo curto, mas nesse tempo de sindicância, foi possível apurar alguma situação que possa ser externada?
Joel,
ou não?
A sindicância ela é conduzida por uma equipe de 3 servidores estáveis, né? Uhum. Então, nós, enquanto assessoramento jurídico, nós não atuamos diretamente na sindicância. A equipe ela é treinada e qualificada para conduzir isso, né? Então, eu não tive acesso. Também não fiz questão de ter acesso, claro, justamente para que eles tenham a total imparcialidade e independência na condução dos trabalhos. Sem sofrer nenhum tipo de, digamos assim, uma espécie de pressão pela presença do jurídico da prefeitura.
São 3 profissionais.
São 3 profissionais estáveis e do 4.
Entendi. Doutor, o senhor também disse algo a respeito. Vou tentar ampliar. Quando se fala em possível irregularidade, está nesse caso que é bastante comentado, a questão do chamado fura-fila. Uhum. Esse seria a possível irregularidade que está sendo abordada. Ou tem outra?
Tem outra. Por exemplo, né, saíram da Secretaria de Saúde, teoricamente falando, documentos que guardam informações sensíveis de pacientes, que são documentos protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, né, que expõem dados de pacientes. Então, assim, a investigação, ela é ampla, né? Ela é pautada na possível burla da fila do SUS, mas ela tem um espectro de poder alcançar, eventualmente, outras irregularidades. Uhum. Então, ela não é focada exclusivamente nisso, né? Ah, teve burla, não teve burla? Teve vazamento de dados, não teve vazamento de dados? Se teve, quem foi beneficiado, quem foi prejudicado? Né? Essas são as possíveis variáveis que a sindicância pode encontrar. A partir do relatório conclusivo da sindicância, aí pode-se ter outros desdobramentos. Uhum. Foi apurada a responsabilidade funcional de algum servidor? Passamos para um processo administrativo disciplinar. Ah, foi caracterizada um crime ou uma improbidade administrativa? Se encaminha ao Ministério Público. Então, são as possíveis vertentes, né, uhum, que a sindicância pode nos dar.
Como é que funciona, doutor, uma sindicância num caso como esse? Não sei se é padrão. Existe uma expectativa de prazo, não?
A lei, ela prevê prazo, né?
Prazo.
Prazo de 30 dias, prorrogável por até mais 30 dias. Uhum. O Estatuto dos Servidores, ele tem o regramento de como é o processamento de uma sindicância.
Então, 60 dias no máximo?
60 dias no máximo.
No máximo. É. Doutor, ainda independente do que vai acontecer, de comprovar ou desmentir, né?
Uhum.
Mas o caso da saúde, o fura-fila, evidentemente, do ponto de vista moral, né? É imoral, uhum, ele é, pela lei, legal.
Bom, vamos lá. Eu não sou da área da saúde, da área da saúde, mas nesses últimos dias aí eu fui obrigado a estudar um pouquinho aí a tal da regulação, uhum, sistema de regulação. Existem as situações de urgência e emergência que permitem a antecipação e atendimentos. Uhum. Então, digamos assim, numa linguagem muito clara, nem toda antecipação de atendimento pode caracterizar fura-fila. existem as exceções legais.
Tem essa, esse...
Tem as exceções legais. Ah. Obviamente que a regra geral é observar a fila, né? As pessoas que estão cadastradas dentro do sistema de regulação, eles vão ter que ser chamados de acordo com a ordem cronológica. Certo? Uhum. Mas, eventualmente, a caracterização do nível do problema como urgência ou emergência pode colocar ele um degrau acima ou degraus acima. Uhum. Entendeu? E isso, juridicamente falando, de acordo com a normativa do sistema de regulação, não caracteriza fura-fila. Uhum. Tá? Então, não é toda pessoa que passa na frente que é fura-fila. Imagina a pessoa num leito de morte ou num problema de extrema gravidade ter que aguardar até o final, né? Por isso que a lei, ela... permite essas exceções. Uhum. Mas eu não sou da área da saúde, perfeito, né? Deixar não, bem mas... claro, essa parte de regulação é mais parte médica, que é um médico, o regulador, é um médico que faz essa regulação, que poderia eventualmente até explicar melhor do que eu.
Perfeito. Doutor, vou fazer uma leitura, vamos ver se eu, fiz corretamente. Independente das perguntas do Ministério Público, fruto de uma denúncia, imagino, né, do Ministério Público.
É uma notícia de fato, né?
Perfeito.
Uma notícia de fato, ele... Só para então me permitir,
perfeito.
Antes de... Perdão até pela minha indelicadeza em te cortar. O Ministério Público, ele recebeu uma denúncia anônima, tá? De um... encaminhada por um e-mail fake, digamos assim, né? Porque não tem identificação. E aí, a partir disso, o Ministério Público, de uma forma genérica, solicitou informações sobre possível fura-fila, sobre possíveis irregularidades. Ponto. Não especifica quem, quando, onde, como. Uhum. Certo? Esse é o questionamento. Foi aberto, foi genérico. Então, nós não temos uma base concreta, juridicamente falando, para que desse um direcionamento específico para uma investigação. Por isso que foi feita a sindicância de uma maneira mais abrangente para poder verificar se tem alguma irregularidade e se tem alguma irregularidade, provas dela e possíveis responsáveis.
Perfeito. Meu questionamento é o seguinte, independente da participação do Ministério Público de alguma maneira, mas pelo que eu entendi, pelo acesso que a prefeita, a equipe de governo teve a esses documentos, a essa informação... a sindicância já seria aberta.
Já seria aberta independentemente do pedido do Ministério Público, do pedido de informações do Ministério Público. Como eu falei, o ex-secretário de Saúde, antes mesmo da sua exoneração, até acredito que tenha sido o último ato dele enquanto secretário, ele oficiou e protocolou no gabinete da prefeita um pedido de instauração de... Na verdade, eu não me recordo se no pedido ele usou o termo sindicância, mas ele pediu que os fatos fossem apurados.
Existe uma versão, ou narrativa, enfim, e eu estou usando isso, não é nem com base em elementos como rede social. Estou me baseando muito no que foi dito na Câmara ontem, que considero, né, afinal de contas, a fala dos parlamentares.
Certo.
Doutor, se isso está dentro da situação, que este possível... né, a gente sempre usa o possível, o fura-fila, teria inclusive porque para as pessoas entenderem, né, antes do especialista ser obrigatoriamente, pelo SUS, passa pelo médico das unidades de saúde, né, e que um documento foi feito exatamente ao contrário, ou teria, né, esse documento de primeiro foi para o especialista, o que se caracteriza o fura-fila, para depois, supostamente, de novo, né, em cima do que foi dito ontem, este documento que até considero grave. Isso está dentro desse...
Está dentro do objeto
dessa... Está dentro do objeto?
Está dentro do objeto dessa apuração.
Isso é grave, não, doutor?
Eu entendo que sim, entendo que seja grave, né? Tanto é
que... Porque envolve até profissional médico nesse
exatamente,
caso,
tanto é que por essa gravidade que foi ingressada. Na verdade, foi aberta essa sindicância, né? Justamente por conta da gravidade da situação, né? Dependendo da forma como foi feita, dependendo da intenção da pessoa ou não, isso poderia até, em última análise, caracterizar até um crime contra a administração pública. Né?
É uma situação que, de fato, ela chama atenção. Doutor, como é que isso, de novo, a gente sempre usa, para ficar claro, a questão de possibilidades. Tanto é que é possíveis, né, irregularidades. Mas, de qualquer maneira, é possível observar, independente do que vai ser mostrado lá na frente, porque o sistema merece uma atenção. Não sei se falha no sistema seria o termo, mas é algo que... Até porque, a partir do momento que se abre uma sindicância, é porque se tem uma preocupação, um sinal de alerta isso, não, doutor?
Meu caro, deixa eu só fazer uma pequena observação. Por que nós usamos o termo possível, eventual,
sim,
né?
Sim.
porque a gente parte do princípio da presunção de inocência, né?
Claro.
Todas são inocentes aqui até quando tem uma sentença condenatória ou uma prova contundente em sentido contrário, né? Então, como nós estamos apenas numa fase, digamos, investigativa, nós não podemos pré-julgar e condenar ninguém, né? Não sabemos qual vai ser o resultado dessa sindicância, se vai efetivamente encontrar alguma irregularidade. Enfim, por isso que nós utilizamos essa fala, para preservar a integridade das pessoas e que não tenham um pré-julgamento. Uhum. Agora, voltando à situação do teu questionamento, Joel, a fila de espera ela é regulada, né, por médico. Né? Tem uma normativa... que padroniza como é que se incluem as pessoas, como que se excluem as pessoas, quais os procedimentos vão ter prioridade, enfim. Muito parte técnica da medicina, muito parte técnica da área da saúde, que foge da minha área de conhecimento. Então, até eu prefiro dar uma resposta um pouco mais evasiva. Uhum. Mas isso não é uma situação que ela é a nível federal, né? A regulação não é só aqui, não é Santa Catarina, é todo o Brasil. E, do meu ponto de vista, merece, sim, uma atenção um pouco melhor no controle das filas, no controle dos atendimentos, dos próprios agendamentos, talvez um pouco mais de critério. A gente sabe que saúde é algo sensível, por outro lado, a burocracia também é necessária. Uhum. Né? Estamos lidando com a administração pública, estamos lidando com pessoas, com valores, enfim. Por mais que seja área sensível, tem que ter uma certa burocracia para poder manter a regularidade dos atendimentos.
Uhum. Nós tivemos também, nas últimas horas... a enfermeira-chefe de uma das unidades com um boletim de ocorrências e tal, e isso tem envolvimento, está no objeto também dessa sindicância ou não?
Aquilo que é pessoal do servidor, uhum. ele vai ser apurado pessoalmente pelo servidor nas instâncias cabíveis, né? Pelo menos num primeiro momento não entraria. Uhum. Se o servidor registrou uma ocorrência contra uma pessoa A, B ou C, a polícia vai fazer a apuração, possivelmente isso pode ter um desdobramento no Poder Judiciário, mas isso não é o objeto da investigação. Ali é procedimento interno dentro da secretaria. Uhum. A sindicância ela foca dentro da secretaria.
Doutor Bezo, partindo do ponto da inocência, que se acredita, né? Uhum. Mas numa situação dessa, que tipo de desdobramento comprovado for? É possível informar?
Caso se verifique alguma conduta desrespeitosa, vamos assim dizer, por parte de algum dos servidores do quadro do município, pode ter desdobramento para processo administrativo disciplinar, com a possibilidade de aplicação de pena. E aí, dependendo do enquadramento desse fato, pode caracterizar a necessidade da aplicação de uma pena de advertência, suspensão, e a pena mais grave seria até mesmo uma demissão, uhum. né? Nesse caso, do servidor. Agora, caracterizado a prática criminosa ou ato de improbidade, aí vão responder em outra instância perante o Poder Judiciário.
Quer dizer, dentro desse prazo de 60 dias, né, 30 mais 30, a partir dali ele ainda tem uma... ou vai para outros setores, outros departamentos, esse resultado?
Depende da conclusão.
Da conclusão.
É que são N variáveis que temos, né? Uhum. Se a sindicância conseguir, de forma conclusiva, identificar algum servidor e ter prova material, isso já caminha para um processo administrativo disciplinar. Uhum. Se a sindicância ela não conseguir identificar isso, pode ter uma nova sindicância para uma nova investigação. Uhum. Né? São os desdobramentos, né, que podem ter. Nós não podemos cravar nada nesse exato momento, porque estamos em fase inicial de investigação.
De investigação. A investigação com esses três profissionais numa sindicância, e parece que é tudo muito próximo, né, doutor, independente do caso, como é que ela funciona interna? Porque é algo muito interno, né?
Sim, é um procedimento interno, né? Eles se reúnem, é uma comissão para que tenha um órgão colegiado, uhum. né? Para que nenhuma decisão seja feita de forma isolada ou monocrática. Então, a sindicância ela vai requisitar informações, vai requisitar documentos, tem poder de fazer oitivas, tomar depoimentos, enfim, é uma investigação, como se fosse um inquérito, né? Pode requerer diligências, pode requerer documentos, pode requerer informações, pode tomar depoimentos, inclusive interrogatório. Enfim, a sindicância ela não gera uma decisão. Ela não gera uma aplicação de sanção. Uhum. Ela gera um relatório sugestivo, opinativo. Verifica, vou aqui, né, no linguajar, tentar dizer o relatório final da conclusão, o relatório final da sindicância, mais ou menos nesse sentido. Verificamos a existência de autoria, verificamos a existência de materialidade e sugerimos a abertura de um processo administrativo disciplinar, sugerimos o encaminhamento dos fatos ao Ministério Público, à Delegacia de Polícia, enfim. De acordo com aquilo que for observado, né, eles vão dar o encaminhamento. Ou se não for observado nada, se verificar que está tudo dentro da regularidade, sugerimos o arquivamento do procedimento. Uhum. Então, também é uma possibilidade, né? Agora, tudo depende da prova que for produzida.
O objeto principal da sindicância é a questão do furafilo. O senhor falou que tem outros... Eles estão paralelos a esse?
São paralelos.
Nessa linha.
Na verdade, estão todos relacionados, né? Uhum. São todos relacionados. O objeto é, sim, essa fala do furafila, mas tem vários outros fatores que também merecem uma atenção especial, uhum, né, dessa sindicância, né, para uma investigação.
O senhor teve contato com a prefeita, imagino?
Sim.
Como é que foi essa conversa? Porque é evidente, doutor, que claro, né, de novo, partindo sempre pelo ponto da inocência... Uhum. Mas sempre fica assim uma imagem de preocupação, especialmente externa, né? Uhum. E por isso a sindicância, não?
Sim, exatamente. Essa determinação da sindicância foi, uhum, justamente pela situação preocupante que gerou na prefeita. Ela ficou estarrecida com a situação e determinou que imediatamente fossem tomadas as providências necessárias para a apuração. Apurado, verificado, desdobramentos. Uhum. Então essa foi a reação dela. Não, vamos investigar imediatamente. Vamos dar encaminhamento, não podemos nos omitir. Essa foi a fala dela.
No objeto, é claro que mesmo que partiu, e de novo, né, não sei se o senhor seria a pessoa ideal para a resposta, mas eu preciso fazer. A figura do ex-secretário está neste objeto ou não? Ele está do ponto de vista de entregar a documentação. Uhum. A questão de saída, por exemplo, tem alguma ligação?
A saída do secretário foi porque ele foi convocado para assumir um cargo que ele foi aprovado num concurso público. Uhum. Isso não tem absolutamente nada a ver com...
Não houve exoneração por parte da prefeitura, não. Sim solicitação.
Não, inclusive, como eu mencionei, acho que foi a sindicância foi o último ato, se eu não quero estar enganado, uhum, dele enquanto secretário. E, se não me falha a memória, a solicitação da abertura da sindicância dele foi protocolada numa sexta-feira e o pedido de exoneração dele foi protocolado numa segunda-feira pela manhã, se, uhum, eu não estou enganado. Mas a exoneração dele foi justamente em razão da aprovação dele e convocação para assumir um cargo público, um cargo estadual, né? É a oportunidade dele se estabilizar na vida, né?
Não teve ligação?
Não teve ligação, nenhuma. Ligação. Nenhuma. Uhum. Nenhuma. Inclusive, a exoneração foi a pedido dele.
Sim.
Foi a pedido dele. Uhum. Pode, a própria portaria de exoneração menciona que a exoneração foi a pedido dele.
Uhum. Qual é o grau de preocupação hoje da administração com essa situação, doutor?
Ah, é um alto grau de preocupação. Não poderia te falar em termos, uhum, percentuais, não poderia te falar numa escala de nota, mas é algo muito preocupante, né? Por isso, uhum, que se determinou a abertura dessa sindicância. Como é de conhecimento de todos, né, Joel? A prefeitura ela vem trabalhando em vários aspectos aí, principalmente na reforma administrativa, mas essa é uma situação que vai destacar a especial atenção da gestão, da assessoria jurídica e de toda a prefeitura para elucidar esse fato, porque ela é realmente muito preocupante.
Preocupante.
Muito preocupante.
Independente do setor da sindicância, mas a saúde sempre tem uma imagem mais pesada, né?
O compromisso da prefeita, Joel, é com a moralidade e com a legalidade, né? Quer o esclarecimento dos fatos, uhum, né? Então essa vai ser a diretriz. Vamos esclarecer os fatos. Verificou responsabilidades? Se apura os responsáveis e se tiver que fazer a parte punitiva, se processa para que seja aplicada a penalidade justa. Uhum. Né? Mas é uma situação muito preocupante mesmo e a prefeita quer que seja tratado todo mundo com forma imparcial independência, para que lá no final possa ser, se tiver que aplicar alguma penalidade, ela seja aplicada de forma totalmente justa.
Doutor, para encerrar, durante esse processo da sindicância, os trabalhos seguem normalmente na secretaria? Alguém, as pessoas também?
Sim,
segue normal?
Segue normal, segue normal. Até mesmo porque não tem evidência documentada, materializada, de que tal pessoa ou tal servidor ou tal paciente tenha sido beneficiário, né? Nós temos aí, como eu disse, alguns indícios. Mas isso, indícios não é prova. Prova tem que estar nos autos. Então a gente não pode trabalhar fora daquilo que tem no procedimento, né? Então, no momento, trabalhos da secretaria vêm sendo conduzidos pela Camila, muito bem conduzidos e de forma totalmente normal, sem nenhuma, vou assim dizer, mexida no quadro.
Perfeito. Muito bom. Doutor Ramir Zomer, assessor jurídico da Prefeitura. Doutor, obrigado pela gentileza de conversar conosco e pelas explicações importantes em relação a esse caso. Muito obrigado.
Eu que agradeço o espaço e, mais uma vez, me coloco à disposição para, sempre que necessário, prestar os esclarecimentos que estiverem ao meu alcance.
Muito obrigado.
Até, Joel, deixa eu até me pedir desculpa, né, aqui para os ouvintes, se estavam numa expectativa de ter outras respostas, mas, como eu falei, né, a sindicância é uma investigação e o sigilo profissional e a investigação em si, ela não me permite falar muito mais do que aquilo que eu falei aqui, né? Talvez as minhas respostas tenham sido um tanto quanto evasivas, mas não foi proposital. É por uma questão de legalidade e compromisso com a imparcialidade e independência da sindicância.
Perfeito. Tá? Obrigado,
agradeço, doutor, a atenção de todos e, mais uma vez, me coloco à disposição.
Muito obrigado.